São 5 da tarde agora em Portugal e em Angola, 3 da tarde em Cabo Verde, 4 horas em São Tomé e Príncipe, também na Guiné-Bissau, 6 da tarde em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos acusou o chefe de Estado guineense de adotar um discurso que transmite ódio e violência. O presidente moçambicano alertou para o impacto no setor da educação dos ataques armados registados no centro e norte de Moçambique. A delegada de saúde de Cabo Verde espera que as autoridades reforcem os meios dos profissionais do setor com a retoma hoje dos voos comerciais internacionais.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de António Simões.
O presidente guineense tem de ser digno das funções que ocupa. As palavras são do presidente da Liga dos Direitos Humanos. Augusto Mário da Silva acusa o chefe de Estado, Maurício Sakoembaló, de adotar um discurso que transmite ódio e violência, críticas que a jornalista Fátima Camará acompanhou de perto.
Em conferência de imprensa na sede da organização em Bissau, em resposta às declarações de Umaru Sissoko-Embaló, presidente da Liga, aconselha ao chefe de Estado a adotar uma conduta republicana e digna das funções que ocupa.
Evitando deste modo proferir declarações que instiguem a violência e ao ódio. Tal atitude é nada abona à coesão e à paz social que tanto almejamos.
Augusto Mário da Silva garante, por outro lado, que a Liga não tem uma agenda seletiva na sua luta pela consolidação do Estado de Direito e citou alguns exemplos.
A Liga foi a primeira organização a denunciar o rapto do deputado Marciano Indi, logo depois de ter sido contactado pelos familiares do mesmo, outros sim. No caso do Armando Correia Dias, Júlio Mendinho, graças à intervenção pronta e eficaz da Liga, o mesmo teve a autorização para assistência médica e medicamentosa e o acesso ao advogado. Não podíamos deixar de relembrar ao Sr. Presidente da República que os vários casos de atentado contra a integridade dos ativistas políticos e de jornalistas, sem descurar a vandalização da Rádio Capital FM, evidenciaram fortes indícios de que teriam sido materializados por homens de tal esquadrão de terror que conta com o beneplácito do Sr. Presidente, com o agravante de transformar a Presidência da República num espaço para a concretização de atos de terror.
Presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos promete continuar a denunciar atos que visam criar um clima de terror e medo na Guiné-Bissau.
Trocas de acusações entre a Liga Guineense dos Direitos Humanos e o Presidente da República vem na sequência da denúncia feita pela organização sobre o suposto rapto e espancamento numa das dependências da Presidência da República de dois ativistas políticos. A antiga Presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique pede que os suspeitos de envolvimento nos ataques armados no norte do país sejam levados à justiça. Alice Mabota avisa que o Estado não pode levar a cabo execuções extrajudiciais. Jornalista Orfeu de Salisboa.
Para a ativista social e antiga presidente da Liga dos Direitos Humanos de Moçambique, o governo deve agir em conformidade com a lei perante as atrocidades cometidas em Cabo Delgado e onde alguns dos elementos destes grupos terroristas têm sido neutralizados.
Não pode o Estado encontrar um terrorista e lhe maltratar. Estes polícias que andam aí aos diretores a matar é que são ensinados a matar. E vão matar a eles.
Por outro lado, a defensora dos direitos humanos defende a realização de uma investigação independente aos atos de violação dos direitos humanos imputados às forças de defesa e segurança no Teatro Operacional Norte, na província de Cabo Delgado.
Nenhuma instituição pode investigar os seus crimes. Tem que ser um órgão independente.
Os ataques terroristas que afetam a 9 distritos de Cabo Delgado e que em 3 anos provocaram mais de 1.000 mortos, acima de 350 mil deslocados e a destruição de infraestruturas públicas e privadas estão a levantar sérios debates na sociedade moçambicana sobre quem são e o que pretendem estes grupos terroristas que atuam nesta zona rica em recursos naturais.
Conflito armado ainda sem explicações. Alice Mabota pede que os suspeitos de envolvimento nos ataques em Cabo Delgado sejam levados à justiça. E o chefe de Estado moçambicano veio alertar para o impacto no setor da educação destes ataques armados registados no centro e no norte de Moçambique. Filipe Nyusi apresentou os números que justificam esta informação durante um encontro com membros do Sindicato Nacional dos Professores.
A província de Manica está a viver ataques armados perpetrados pela autoproclamada junta militar da RENAMO, tendo deslocado até este momento 603 famílias com 3.514 pessoas. Nestes ataques foram afetados 131 professores e 12 escolas. Em relação ao terrorismo nos distritos do norte de Cabo Delgado, desde o início dos ataques em 2017, foram afetadas 138 escolas, dentre elas 45 destruídas, afetando 61.789 alunos e 1.132 professores.
Dados apresentados por Filipe Nyusi em um encontro com membros do Sindicato Nacional de Professores, a quem o presidente moçambicano garantiu que tudo está a ser feito para que os profissionais do setor da educação possam regressar às suas zonas de origem afetadas pela violência armada. A delegada de saúde espera que as autoridades cabo-verdianas reforcem os meios dos profissionais do setor com a retoma hoje dos voos comerciais internacionais suspensos há 7 meses devido à pandemia do novo coronavírus. O Lardina Furtado veio desta forma lançar o aviso.
E nesse momento, com a abertura de voos, mais voos...
Neste momento, com a reabertura dos voos, 5 a 6 por semana, é uma preocupação. O esforço é acrescido e esperamos ter um reforço de recursos, principalmente humanos, para podermos dar resposta.
Que é para poder conseguir a resposta.
E com a cidade da Praia a ser o concelho com o registro de mais casos de Covid-19, a campanha eleitoral em curso em Cabo Verde é também uma preocupação para o Lardina Furtado.
Participa no combate à pandemia e respeita normas.
Participar no combate à pandemia, respeitando as normas, assumiram que vão respeitar as normas das autoridades sanitárias, nós apelamos que de facto respeitem. Caso contrário, haverá um aumento de casos, que é o que não queremos. Eu espero que os candidatos, os políticos e os cidadãos respeitem as normas.
E Mano deve respeitar normas.
O apelo da delegada de saúde da cidade da Praia, que veio também pedir mais meios para o retomar neste dia em Cabo Verde dos voos comerciais internacionais. O presidente da República de Angola, João Lourenço, participou na manhã de hoje, em Luanda, no ato de homenagem ao governador da província do Ix, Sérgio Lutar Rescova, falecido na passada sexta-feira, Manuel Augusto.
O presidente da República de Angola, João Lourenço, participou nesta segunda-feira em Luanda no ato de homenagem ao governador da província do Ige, Sérgio Lutar Rescova, falecido na última sexta-feira por doença. No ato participaram também representantes dos órgãos de soberania, do corpo diplomático, dos órgãos de defesa e segurança, da sociedade civil, entre outros. O elogio fúnebre nesta despedida ao governador da província do Ige foi lido pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, que destacou as múltiplas qualidades do governante.
Começaram a estar cada vez mais evidentes as tuas qualidades como um jovem trabalhador, inspirador de outros jovens, convicto dos seus ideais. A tua marca é visível num conjunto de iniciativas voltadas para a mobilização da juventude angolana para o estudo, para o trabalho e para o patriotismo. O campo de férias de estudantes universitários, o CANFEU, e o projeto de sábados académicos são alguns exemplos das muitas iniciativas e ideias que ajudaste a desenvolver e que mobilizam a juventude para que esteja à altura dos desafios do seu tempo.
Ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República de Angola, Adão de Almeida.
Sérgio Lutar Rescova contava 48 anos de idade no currículo, desempenhou os cargos de secretário da JMPLA, foi governador de Luanda e da província do Ige, sua terra natal, onde foi hoje a enterrar.
Foram as notícias desta segunda-feira com a edição de António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.